Audioativo, sua rádio, seu portal.
Notícias em Foco.
Bom dia, ouvinte! Aqui é a Mariana e a gente fala mais uma vez com você aqui da Web Rádio Audioativo. Hoje nós vamos saber um pouco sobre notícias de cidade, política e economia. Com vocês agora, Larissa, sobre cidade.
As últimas notícias da cidade, onde você estiver.
Rio 40 graus.
Bom dia, Mariana. Bom dia, ouvinte. Dois prédios desabaram na Muzena, comunidade da Zona Oeste do Rio, hoje, dia 12 de abril, por volta das 7 horas da manhã. Duas pessoas morreram, duas ficaram feridas e 15 ainda estão desaparecidas. Os bombeiros estão vasculhando o local em busca de localizar as vítimas. Essa região foi muito afetada pelo temporal do início da semana e a prefeitura informou que as construções eram irregulares.
Bom dia. Até a próxima terça-feira, a Cedos com Rio, a Cicunsum Rio e a MRV Engenharia estarão recebendo doações para as vítimas da chuva em Santa Cruz e Campo Grande. Eles estão aceitando itens de primeira necessidade como água mineral, fraldas descartáveis e itens de primeira necessidade higiene pessoal. Para quem quiser contribuir, basta levar sua ajuda para a Rua Pará 141 na Praça da Bandeira, Rua do Senado, 213, Centro, e na Rua Victor Silva, 66, na Barra da Tijuca.
É, galera, vamos ajudar, porque só assim a gente vai conseguir alguma coisa, viu? É muito importante que todos ajudem. Agora, Zé, com política.
A LERJ, após polêmica, resolve suspender a tramitação da lei que liberaria porte de arma para deputados. O projeto, que tinha sido aprovado no último dia 10, foi suspenso nesta quinta, dia 11, e poderá ser votado de novo. O autor do pedido de suspensão, Luiz Paulo, do PSDB, alega que o parecer oral, que incluiria os deputados na lei, não poderia modificar o projeto, já que teria acontecido outro parecer definitivo no último dia 5. Com isso, não há data para continuidade do processo, podendo passar novamente pelas comissões e retornar para a votação no plenário.
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
Petrobras desiste de aumentar os preços do diesel por ordem do presidente Bolsonaro. Estava previsto um aumento de 5,74% do valor médio do litro do combustível. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o diesel era de extrema importância para os caminhoneiros e o transporte de carga. Então, um reajuste maior seria um abalo na economia.
Previsão do tempo.
Depois das fortes chuvas na cidade, o sol resolveu aparecer. Hoje, sexta, 9h18 da manhã, faz 27 graus, com sensação térmica de 27 graus também no Rio de Janeiro, galera. E agora, nós vamos de música nacional com Tribalistas.
Já sei chutar a bola agora, só me falta ganhar.
é para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo como se quer. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo.
Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Audioativo. Sua rádio. Seu portal.
Alô, alô, bom dia, amigos da nossa web rádio Audioativo. São 10 horas mais 47 minutos e vamos começar o nosso giro de notícias, começando com um desabamento na Muzema. Lorena, me conte mais sobre isso.
Pois é, Alcino, nós noticiamos aqui mais cedo sobre desabamento de dois prédios na Muzema, zona oeste do Rio de Janeiro, né, que é uma região ocupada por milícia e sofreu muito com o impacto da chuva nessa semana. E a gente recebeu uma atualização aqui do número de desaparecidos e mortos. Os bombeiros confirmaram 2 mortes. 5 feridos e ao menos 17 pessoas estão desaparecidas sobre os escombros. É, o prefeito Marcelo Crivella esteve na comunidade, foi muito vaiado pela população, e ele havia informado que esse prédio, que essas construções, elas são irregulares e tinham sido interditadas em 2018. E aí ele esteve lá agora cedo, e, enfim, a população não gostou do comparecimento do prefeito.
Falando nisso, em Crivella, parece que teve algum problema com a Globo. O que é que vai me contar isso aí? Cadê? João, me diga aí, como é que foi isso?
Bom dia, Alcino. Pois é, não é só a comunidade lá da Muzema que tá vaiando o Crivella, não. Ele teve um grande atrito com a Globo nesta quinta-feira, quando ele tava concedendo uma entrevista coletiva sobre a tragédia da chuva que atingiu o Rio na segunda, terça e o restinho da quarta-feira, né? Ele tava falando sobre o estado de calamidade da cidade do Rio de Janeiro, até que ele foi questionado por uma repórter da Globo, a Larissa Schmidt, sobre o que o prefeito iria fazer, poderia ter feito, e sobre a sua percepção dessa tragédia. Ele se irritou um pouco com a pergunta, ele disse que é uma coisa corriqueira, de que desde que ele está no Rio de Janeiro, desde pequeno, ele vê o Rio sofrendo chuvas, e que isso, para ele, é algo normal. E a repórter foi e questionou ele, dizendo que não, que isso não é uma coisa corriqueira, foi uma tragédia que teve 10 mortos. Ele se irritou ainda mais, se recusou em dar entrevista para Larissa, repórter da Globo. Ele chegou até a botar a mão e afastar ela, se virou para outro lado para falar só com os outros repórteres e começou a falar que a Globo está fazendo uma campanha contra o Crivella, está fazendo uma campanha contra a cidade do Rio de Janeiro e está tentando influenciar a população negativamente a respeito dele. A Globo, depois do episódio, divulgou uma nota lamentando e repudiando a atitude do prefeito. A Globo informou também que apenas cobriu uma tragédia que matou 10 pessoas no Rio. E ela se solidarizou com a Larissa, repórter, e também com as famílias das vítimas, né, dessa enchente aí no Rio de Janeiro.
É isso aí. É aquilo, né? Desastres não são normais. Ele precisa tomar atitudes sérias. E agora parece que teve prisão do fundador do WikiLeaks. E quem vai contar pra gente é ele, Zé Augusto. Bom dia, Zé.
Bom dia, Alcindo. É isso aí. O fundador da WikiLeaks, organização que divulga documentos secretos de governos e empresas, foi preso nessa última quinta, dia 11, na Embaixada do Equador, em Londres.
E vem, Casa, o que a polícia diz sobre isso?
A polícia disse que foi um pedido que foi feito em 2012 pela quebra de uma condicional e também um pedido de extradição norte-americano. Então ele foi preso logo depois que o presidente equatoriano, Lenin Moreno, disse que não ia dar mais o asilo.
É, o negócio tá sério, né? Parece até que a ONU tá envolvida no meio.
Exatamente. A Comissão de Direitos Humanos da ONU, um dia depois da prisão do Assange, disse que está analisando o caso e quer que todos os direitos humanos do preso sejam feitos e que o processo seja justo, que ele possa ser julgado imparcialmente.
É, o negócio tá complicado e agora vamos para um momento cultura com ela, nossa querida Eduarda Delorme. Duda, é verdade que vai ter stand-up para mim assistir esse final de semana?
É isso aí, Neto. Pra quem quer ir um pouco nessa sexta e começar o final de semana com o pé direito, tem uma ótima oportunidade, né? Como você disse, vai rolar um stand-up hoje, no dia 12 de abril, no Bar Salão 79, em Botafogo. O show, que reúne os humoristas mais engraçados do Rio, se chama Porão da Comédia e sua apresentação começa às 8 horas da noite. A classificação etária é de 18 anos e o bar fica na rua Pinheiro Guimarães, número 79. Os ingressos custam R$20 e são limitados, então corre pra comprar o ingresso, hein?
Pode deixar aí, galera. Quem quiser me acompanhar, eu estarei lá, hein? Vamos lá. Workshop agora de dança com a nossa querida Larissa.
É isso mesmo, Alcino. Esse final de semana, nos dias 12 e 13 de abril, vai rolar um workshop de dança do SDC Brasil. As aulas vão ser no sábado, tem jazz contemporâneo, hip hop e sapateado. E no domingo tem contemporâneo, jazz e funk carioca. O preço está muito acessível. Uma aula custa R$30. Duas aulas no mesmo dia, R$50. Três aulas no mesmo dia, R$60. E se você quer fazer todas, sai por R$100. Seis aulas incríveis para você poder dançar e aproveitar com professores maravilhosos. Está valendo muito a pena. O endereço é no Liceu de Artes e Ofício, na rua Francisco Silva, número 86, no centro. E a primeira aula começa 11 horas da manhã e a última aula começa 3 horas da tarde. Você pode se inscrever e pagar no dia do evento, que aí só pode ser em dinheiro, ou então você pode fazer por depósito bancário, que as informações estão no Instagram do SDC Brasil. E é isso, tá valendo muito a pena, vai perder essa, galera.
É, galera, só evento bacana que você só vê aqui na nossa web rádio Audioativo. Agora, Zé, a pergunta importante do dia. Eu vou conseguir comprar ingresso ainda pro Rock in Rio?
Vai conseguir, menos para 2 dias que já esgotaram. A venda de ingresso começou ontem, na quinta, a partir das 7 horas, e já esgotou 2 dias. O dia 4, que é o dia do metal, comandado pelo Iron Maiden, e também o dia 6, que é comandado pela banda Muse. Ainda dá para comprar ingresso, gente, lembrando que tá R$525 a inteira, e você pode ver lá no site www.rockinrio.ingresso.com.
Ainda bem, bom saber que ainda tenho chance ainda. Agora, Andréia, diga lá, o que que houve no BBB, menina?
Então, Alcindo, meu querido amigo, o programa tem causado polêmicas, principalmente por estar sendo acusado de privilegiar participantes que têm um cunho racista e envolvendo a mesma participante ontem. Ela e a então considerada melhor amiga dentro do programa, Ariane, tiveram uma discussão muito forte depois de uma festa, beberam, a Ariane empurrou ela, deixou a Paula ficou com a bunda doída quase que o outro dia inteiro. E a Ariane foi expulsa, ou seja, a Ariane que já estava na final, ou seja, deixou de abrir mão de R$1,5 milhão assim, ó, por um empurrão. Então, acaba que, por causa disso, o assunto causou polêmica. Tem pessoas que estão pedindo fora Paula, outras pessoas querem que Paula ganhe o Big Brother. Ou seja, a questão vem se acirrando cada vez mais. E a Ariane, mesmo assim, está bem aqui fora. Várias empresas publicitárias querem ela no seu catálogo. E como ela foi eliminada por expulsão, a Carol Peixinho, que foi a eliminada de ontem, já saiu com uma bagatela de R$50 mil, Alcindo.
Rapaz, meu sonho é ter uma bagatela dessa, viu? Mas aí, galera, chegamos agora no nosso momento esporte com o nosso querido Carlos. Carlos, como é que vai ser o G1 aí? Me conte aí. G1 não, querido. GP, desculpa. Coisas da vida, né? A idade...
Para os fãs de Fórmula 1, para os fãs de Fórmula 1, vai começar a 1ª edição do Grande Prêmio de Xangai. É o evento comemorativo da milésima corrida de Fórmula 1. E o finlandês Valtteri Bottas vai liderar o time lap 2 da Mercedes em Xangai. Em segundo lugar, temos o Sebastian Vettel, que no GP anterior fez a dobradinha com o Charles Leclerc, que quase ganhou, porém teve uma pane no seu motor, no turbo, e o motor falhou, além de Vettel ter rodado também no GP do Bahrein, e os dois ficaram muito para trás. Ele ficou apenas 27 centésimos de segundo atrás do alemão Sebastian Vettel. Em terceiro temos o Max Verstappen, da Red Bull. Em quarto temos o Lewis Hamilton. E o quinto temos o Nico Hülkenberg. E Lando Norris terminou em oitavo, com o australiano Daniel Ricciardo logo atrás em nono. Pierre Gasly foi o décimo. E por sua vez, Kevin Magnussen foi o 16º.
Uma das piores
voltas.
É isso aí, galera. O GP tá agitado, muitas emoções. Fiquem por dentro. Falando em emoção, agora vamos falar de Libertadores. Pedro, quais são as novidades aí?
É isso aí, Alcino. A quarta rodada da fase de grupos da Libertadores foi muito boa para os clubes brasileiros, viu? Todos os mandantes ganharam, sendo que o Atlético Paranaense ganhou de 1-0 do Tolima, o Internacional bateu o Palestino por 3-2 e o Cruzeiro ganhou de 4-0 do Huracán. E todos são líderes do grupo, viu? O Palmeiras ganhou de 3-0 do Júnior Barranquilla, mas ele está na segunda posição com a classificação bem encaminhada, mas foi bom para se recuperar da derrota e da eliminação para o São Paulo no Paulistão. O Grêmio bateu o Rosário Central por 3-1, mas ainda se encontra numa situação meio complicada pela perda. Não ganhou, acho que não ganhou nenhum jogo na Libertadores, se não me engano, nas primeiras rodadas. E o Flamengo, que foi o destaque da rodada, aplicou uma senhora goleada no San José de 6-1 no Maracanã.
A nação dormiu feliz essa
noite. Com certeza.
Né, agora?
O destaque negativo fica por conta do Atlético Mineiro, que perdeu mais uma na Libertadores e acarretou até na demissão do técnico Levir Kup, que deixou o clube, né, e eles agora buscam um novo interino, uma nova contratação para poder suprir essa falta.
E é isso aí, galera, são 10 horas e 57 minutos, daqui a pouco tem o nosso pontapé inicial, nosso querido programa, e ele já está aqui para falar. Bom dia, Davi, o que, vai ter hoje no programa, hein?
É isso aí, bom dia, Alcino, ouvinte, você está acostumado daqui a pouco ter o nosso tradicionalíssimo pontapé inicial, aproveitar o que o Pedro falou aqui do Flamengo, a gente vai falar do Flamengo na Libertadores, vamos falar do Botafogo e do Fluminense na Copa do Brasil, o Vasco também na Copa do Brasil, vamos dar uma analisada completa nesses jogos, todo mundo jogou, as torcidas tiveram reações diferentes aí, mas a gente vai analisar tudo, a apresentação do José, você vai estar, né, Alcino?
Se Deus quiser, até que se prova o contrário.
Eu também estarei lá, a Duda também estará lá, então daqui a pouco chegando o pontapé aí, mais uma edição.
Mas vem cá, uma perguntante, vamos falar da final também ou só do que aconteceu durante a semana?
Vamos falar também da final, vamos adiantar tudo aí dessa primeira partida da final do Carioca, Flamengo e Vasco, clássico dos milhões, vamos falar de tudo aí que a gente tem pra falar.
É isso aí, galera, não perca o nosso querido pontapé inicial. Queridos ouvintes, são 10 horas e 58 minutos, acabamos o nosso giro de notícias, voltamos para a nossa programação normal.
Portal Audioativo, propagação sem barreiras.